A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a promotora de justiça, a doutora Amanda Ribeiro dos Santos. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o combate ao chamado racismo institucional. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Amanda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de falar a respeito de um assunto tão importante. Vejo que há cada vez mais espaços para que possamos debater a respeito do tema e assim nós consigamos fazer com que esse problema na sociedade seja discutido e que políticas públicas direcionadas e específicas possam ser formuladas e tratadas de maneira efetiva e com resultados bastante positivos.
Uhum. E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o assunto, o que é o racismo institucional e de que forma ele se manifesta?
O racismo institucional é um conceito que ele foi formulado justamente para apontar dentro da sociedade um tratamento diferenciado de determinados grupos com base em critérios raciais. Você verifica no interior de organizações, grupos, associações, empresas, que determinados grupos não têm o acesso a bens, serviços e oportunidades com base exclusivamente no critério racial. A sociedade brasileira, por muito tempo, ela vivenciou o mito da democracia racial. Uhum. E nesse mito não se discutia, não se percebia, ou talvez se silenciava de forma proposital, que determinados grupos eles não tinham a oportunidade, eles não tinham um tratamento igualitário, apesar da nossa Constituição trazer uma promessa constitucional nesse sentido, de tratamento igualitário, de não exclusão com base na raça, na origem, na etnia. Nós, há bem pouco tempo, passamos a discutir e a perceber. E o conceito, a teoria a respeito de racismo institucional veio trazer luz sobre o tema para que possamos perceber quais são as dificuldades e as engrenagens que impedem que determinados grupos tenham acesso igualitário, tenham oportunidades, possam usufruir de bens e serviços que toda a sociedade produz.
Uhum. E, doutora, a gente poderia dizer para os nossos ouvintes que o racismo institucional ele está presente de alguma forma no aparelho estatal brasileiro?
Sim, com certeza. O racismo institucional ele está relacionado ao modo de atuar do Estado brasileiro. No momento que não se observa a diversidade nos espaços de poder, a exclusão dos determinados grupos com base em critérios raciais, e você percebe que narrativas, vivências, necessidades são excluídas do centro de discussão. Você não tem uma pluralidade de ideias, você não aborda a diversidade como ela deve ser abordada, de maneira qualitativa, de maneira positiva. A sociedade brasileira é plural e isso é uma riqueza que deve ser cada vez valorizada. As várias origens, as várias formas de saber, essa riqueza que só nós temos, nós devemos valorizar e enfrear esse movimento de padronização de valorização somente de uma ascendência europeia e não de todas as contribuições desse solo brasileiro. Nós temos a contribuição dos afrodescendentes, temos a contribuição dos indígenas, e isso que nos identifica e traz a nossa riqueza. Desse modo, as políticas públicas elas devem ser abrangentes e o Estado deve entender que essa diversidade deve ser abordada, deve ser valorizada e, caso necessário, políticas públicas específicas para determinados grupos, para que essa diversidade possa chegar aos espaços de poder e ser abordada diante de toda a sociedade. Uhum. São problemas extremamente complexos, não há uma solução única, não há narrativa única. Nós devemos observar que até pouco tempo a nossa história tinha uma narrativa muito linear, não trazia a contribuição de todos, de todos aqui dessa terra. Uhum. Nós verificamos, por exemplo, a escravidão. A escravidão marcou bastante a história brasileira. Foi um período bastante longo e que nós vemos que foi romantizado, de certo modo. Quando nós, se nós pegarmos a história, o que realmente aconteceu, os registros históricos, os poucos que ainda existem, porque muitos foram destruídos, nós verificamos que as pessoas foram extremamente desumanizadas, eram tratadas como objetos, bens, eram torturadas, havia muito estupro. Então, é um período extremamente sensível da história brasileira que não há o tratamento adequado. Não há uma história para nós percebermos e entender o que realmente aconteceu. Uhum. E depois desse período, não houve nada a respeito de uma conscientização coletiva do que foi o período, uma política pública de inclusão dessas pessoas após uma abolição meramente formal, e nisso foram criando raízes na sociedade brasileira justamente de trazer um aspecto negativo para determinados grupos, porque nós não vivenciamos e não sabemos a nossa história de fato, que realmente consta dos nossos registros, o que ainda resta, porque muito, como já foi dito, foi destruído. Uhum. É um trabalho muito complexo de historiadores a respeito, para resgatar o pouco que sobrou e entender o que foi o período da escravidão aqui no nosso país.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre quais são as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas no Brasil atualmente com o objetivo de desconstruir essas desigualdades sociais e enfrentar esse racismo institucional.
As políticas públicas educacionais, e há vários estudos a respeito, apesar de ter uma grande resistência, a gente observa que há uma grande resistência na sociedade de tratar o tema. Uhum. Como um certo medo de uma divisão entre negros e brancos, quando na verdade nós queremos entender e narrar verdadeiramente a nossa história, a contribuição de todos os povos. Realmente foi um período, a escravidão foi um período muito negativo, mas desse período nós devemos tirar lições e entender o que realmente aconteceu. Não podemos apagar ou simplesmente silenciar a respeito. A política pública, uma das políticas públicas que eu acredito que trouxe um resultado muito positivo, e ela é uma das políticas públicas mais combatidas e mais criticadas, são as cotas, são ações afirmativas que trazem oportunidades para as pessoas que foram excluídas com base em critérios raciais. E essas cotas trouxeram, apesar de um aumento significativo ao longo do tempo, cerca de dobrou a quantidade de alunos no ensino superior, uhum. Ela ainda significa uma medida que deve ser temporária. Ao lado dela, devemos pensar também em outras políticas, como a discussão da história da África de uma forma mais capacitada, de uma forma mais aprofundada. a questão de políticas de saúde direcionadas para a população negra por doenças que mais atinge esse grupo.
Uhum.
As cotas sociais, as cotas raciais, por exemplo, trouxeram também a narrativa das pessoas negras para dentro da universidade. Há muito pouco tempo, eram apenas objeto de estudo. E hoje, as pessoas se tornam sujeito de estudo, produzindo o seu conteúdo, trazendo a sua experiência para o centro acadêmico, para que dentro da academia, novas vozes possam contribuir para a construção do conhecimento. Então, as políticas públicas, apesar de ainda precisar de várias melhorias e discussão, o que depende justamente dessa abertura para a diversidade, desse diálogo, dessa percepção de uma união com qualidade, nós ainda temos muito a caminhar,
uhum.
principalmente nessa dificuldade de discutir a respeito, nessa dificuldade de fazer um recorte racial necessário para que possamos atender a todos dentro da sociedade brasileira de modo igualitário, de modo qualitativo, trazendo todas as pessoas de forma igual, cumprindo realmente a promessa da Constituição, que a nossa Constituição, ela traz em seu texto a promessa de igualdade, o combate ao racismo, e tudo isso nós devemos perceber quais são as distorções da sociedade, e nessas distorções há o critério racial, é inegável, e que possamos combater essas distorções.
Uhum. E, doutora, a senhora tocou num ponto que eu acho bem interessante a gente destacar para os nossos ouvintes, é que esse silêncio presente no racismo institucional, dá para a gente dizer para os ouvintes que ele dificulta ainda mais o combate a esse tipo de racismo?
Sim. O silêncio, eu entendo que o silêncio é justamente um dos instrumentos de perpetuação do racismo institucional. Porque não se quer falar, não se pode falar, e há um incômodo ao falar. Nós devemos perceber que essa narrativa, essa discussão, trata de direitos humanos, de direitos de todas as pessoas. E que por muito tempo um grupo foi extremamente desumanizado. Foi negado humanidade a um grupo, não há dignidade da pessoa humana para esse grupo por muito tempo, e hoje em dia nós podemos perceber que em muitos dos centros que são das periferias,
uhum.
dos lugares, dos espaços que são excluídos, são compostos majoritariamente por pessoas negras, e essas pessoas não têm acesso às políticas, aos bens e serviços da sociedade. Apesar de terem contribuído, seus antecedentes terem contribuído com o trabalho escravo, elas hoje não têm acesso aos bens e serviços que a sociedade produz. Há uma falha estatal, uma omissão estatal, e esse instrumento de silenciamento traz e reforça essa situação de exclusão, reforça e nós percebemos que é uma forma de não querer resolver o problema.
Uhum.
Então, vamos questionar por que há esse incômodo. Se tratamos de seres humanos, se todos somos iguais, falta empatia da sociedade para perceber que há muitas pessoas que são excluídas. E o que nós, de forma coletiva, podemos fazer a respeito? O que nós, de forma coletiva, podemos pensar? Bom, peraí, há uma divisão injusta de bens e serviços da sociedade. Por que que isso acontece? É necessário que façamos essa reflexão, essa busca de entendimento, como se formaram as engrenagens da sociedade brasileira, e que nessas engrenagens há distorções que beneficiam determinados grupos e outros grupos são excluídos.
Uhum. E, doutora, explica também para os nossos ouvintes, que eu acho bem importante também a gente ressaltar, em relação às punições. Quais são as possíveis punições que são previstas em lei para quem comete o crime de racismo? O que está disposto na nossa legislação sobre isso?
Sobre o crime de racismo, a Lei 7.716, ela é de 89, ela define o que é racismo, quais são os crimes resultantes de preconceito, de raça ou de cor, e a ideia dela é justamente um impedimento, um óbice ao acesso coletivo, é um direcionamento de forma coletiva ao grupo. Por exemplo, negar ou obstar emprego na empresa privada, tem pena de 2 a 5 anos. Há também você obstar o acesso de alguém a determinado cargo da administração ou concessionária de serviço público, também uma pena de 2 a 5 anos. O racismo é algo direcionado mais ao acesso da pessoa, ao acesso a determinado grupo, a um bem ou serviço. É algo mais direcionado ao grupo. Mais comum é a injúria racial, que é prevista no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. E nesse tipo penal, a previsão quando a pessoa ofende a outra com base em critério racial. O intuito do agressor é ofender a honra. E aí, uhum, o Código Penal traz esse tipo, que a pena consta do Código, que é justamente quando a pessoa quer ofender a outra, quer ofender a honra da outra pessoa com base nos critérios raciais. Então, a nossa legislação, ela tem a punição, mas há uma certa dificuldade de identificar e de contextualizar e produzir a prova, porque como nós não entendemos o que é racismo, nós não, uhum, identificamos o que é racismo, e silenciamos a respeito, não há construção coletiva a respeito do que é o racismo, quais são as posturas de racismo, quais são as posturas que possam ofender a honra de outra pessoa. E nisso está tanto os profissionais do sistema de justiça, eles estão nessa sociedade que não tem esse entendimento. E há essa dificuldade no caso concreto ali, de você perceber e de fazer entender que aquilo aconteceu. Porque muitas vezes o agressor, quando há uma polêmica, quando ele é contestado, ele não é bem assim, não foi bem assim que eu disse, e, uhum, a vítima fica naquele processo de revitimização. Sim. Ela passa por aquela ofensa, ela passa por aquela agressão e depois ainda há uma dificuldade de provar que aquilo aconteceu. O crime de injúria, por exemplo, tem uma de injúria racial que consta lá, uhum, do Código Penal. Se a injúria consiste em elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, que é a pena de 1 a 3 anos. Mas há uma dificuldade de identificar essa ofensa com elementos probatórios, porque justamente na sociedade nós não temos um entendimento a respeito, uma discussão a respeito do que realmente é uma injúria racial, do que realmente é o racismo. Até bem pouco tempo, por exemplo, era comum você se referir, eu como mulher negra cresci muito isso, da pessoa se referir ao meu cabelo de forma pejorativa, de chamar de, uhum, esponja de aço, cabelo ruim. E era comum, as pessoas chegavam e falavam sem nenhum constrangimento. Hoje que há uma discussão a respeito, eu não escuto mais esse termo, mas a minha infância foi marcada por esse termo. Então é um exemplo de como o silenciamento prejudica a discussão.
Uhum. E, doutora, a gente tem observado na prática, a senhora que atua na área também, condenações pelo crime de racismo ou isso tem ficado só na lei?
As condenações é um percentual muito baixo, porque justamente, uhum, há uma dificuldade da vítima dela chegar até os órgãos de justiça, porque ela não acredita que os órgãos de justiça vão oferecer uma resposta. Há uma dificuldade probatória, é muito muito difícil a vítima identificar ou apontar testemunhas ou produzir um material, por exemplo. Há também uma dificuldade para entender e conceituar o crime de racismo, porque no sistema de justiça não há uma discussão aprofundada sobre o tema. Agora que se iniciou algumas discussões, que há grupos de trabalho que fomentam dentro dos órgãos o que é o racismo. Mas a maioria dos profissionais vem dessa educação formal falha a respeito da história do Brasil, a respeito do racismo, a respeito das estruturas que fazem toda a exclusão. E tudo isso conjugado traz um percentual muito baixo de condenações ou até de entendimento a respeito do tema. Tem alguns exemplos que até foi recentemente noticiado, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele condenou uma pessoa que fazia ofensas diretas a negros, nordestinos, e ele foi enquadrado no crime de racismo. Para mim foi um julgado bem emblemático, porque ele fazia apologia mesmo ao crime e fazia uma narrativa negativa a respeito desses grupos, e ele foi condenado a respeito. Há um caso que foi submetido à Comissão Internacional do Brasil, ele é mais antigo, que é da Simone Diniz, e o Brasil foi condenado nesse caso, porque foi um caso de uma empregada doméstica que se apresentou no emprego, e ela teve acesso a esse emprego negado porque não se enquadrava na boa aparência que a empregadora queria. Teve a pessoa foi atrás dos sistemas judiciários e não houve uma resposta efetiva até que acionou os órgãos internacionais. E foi bem... O Brasil foi responsabilizado por esse caso, porque não houve uma resposta do Estado a respeito do caso, apesar de ficar muito clara que houve, sim, uma injustiça no caso dessa pessoa, e o Brasil teve esse reconhecimento internacional que ele não agiu, que ele foi omisso diante de um caso tão claro a respeito de exclusão por critérios raciais.
E, doutora Amanda, como a população pode contribuir também para o combate ao racismo na nossa sociedade? O que também pode ser feito pelo cidadão no dia a dia?
A primeira coisa que eu entendo é a abertura ao diálogo, abertura ao debate, essa dificuldade de falar a respeito, de entender. Nós devemos, primeiro, ter uma empatia. Que há pessoas na sociedade que são excluídas com base em critérios raciais, e a partir desse entendimento, saber que todos nós devemos agir de maneira coletiva em prol de uma harmonia social. Entendendo isso, é muito mais fácil debater a respeito da história do Brasil, debater a respeito da exclusão, a respeito do racismo, que não há uma luta entre negros e brancos. Há uma discussão a respeito da necessidade de assegurar igualdade diante dos bens e serviços disponíveis na sociedade. As pessoas podem e devem discutir a respeito, discutir as falhas, melhorar o que é disponível. Por exemplo, as cotas raciais, elas são muito criticadas, porque realmente não, as pessoas entendem que não pode ter uma diferenciação, que não pode ter uma divisão. Mas além das cotas, o que então nós podemos oferecer? O que então podemos melhorar além das cotas? As cotas, sim, são medidas temporárias, mas o que temos feito para que essas medidas temporárias não sejam mais necessárias? O que possamos contribuir na educação formal, no sentido de exigir que a lei que determina o ensino da história da África possa ser aplicada com mais qualidade, possam, por exemplo, no meu município, capacitar pessoas que para que possam fazer uma discussão, um debate mais aprofundado a respeito, o que eu posso discutir dentro do meu grupo, por que que no meu grupo mais privilegiado não há pessoas negras, o que acontece no meu município com as pessoas excluídas, quem são os moradores de rua, quem são as famílias em situação de vulnerabilidade social. Dentro da minha igreja, o que que eu posso ajudar, o que que eu posso discutir a respeito. Dentro do meu bairro, um grupo de jovens também podem entender o que que aconteceu na história do Brasil, quais são as exclusões, e abrir para esse debate. Abrir para essa discussão, abrir para ler os dados estatísticos, entender onde estão as distorções. Eu acho que a primeira medida é essa, abertura para o debate, abertura para o diálogo, para entender que há uma distorção. E se essa distorção é da sociedade, o problema é de todos nós. Buscar alternativas, buscar medidas, cobrar do Estado para que faça políticas públicas específicas. E aumentando, por exemplo, o IDH de um grupo que é excluído, aumenta o IDH de toda a comunidade. E nisso melhora a vida, melhora a sociedade para todos.
Doutora Amanda, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e eu entendo a importância do tema, principalmente para uma instituição como essa, ter a sensibilidade de trazer esse tema para os ouvintes, para que os ouvintes possam refletir, possam se responsabilizar e ter empatia para uma sociedade melhor para todos.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.